Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Ele chora quando você chora. Jesus chorou.
Junto a Jesus, a minha estrada esplende, meu cálice extravasa de prazer, e no jardim coração recende a linda flor do amor que ele vem trazer. Se perto está, se tenho junto a mim Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me inunda o coração de paz. Paraíso estou se perto está Jesus. Num paraíso estou se perto está Jesus. Junto a Jesus o fardo fácil leve, e meu dever deleita-me e seduz. As nuvens negras seu amor dissipa, por entre as trevas ando como em meio à luz. Se perto está, se tenho junto a mim Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me inunda o coração de paz. No paraíso estou se perto está Jesus. Num paraíso estou se perto está Jesus.
Ele chora com você quando você chora. Ele sente sua dor. Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentido da sua enfermidade. Jesus chorou. São João capítulo 11, verso 35. Chorar quer dizer verter ou derramar lágrimas. Mas isto é mais profundo ainda. Isto exprime tristeza, dor, com gemidos, acompanhados ou não de lágrimas. Chorar quer dizer lamentar, ter dor por dentro. E o choro é uma consequência de sentidos feridos. É uma consequência de sentimentos feridos. Jesus teve o seu sentimento ferido. Quando
olhou a Jerusalém e, como Deus profeta que era, pôde ver a rejeição que ele sofreria. E sabendo melhor do que aqueles que o rejeitavam o que significava a sua rejeição, ele chorou sobre Jerusalém. Sendo assim, nós encontramos que o maior homem que já pisou a terra chorou. E todos os grandes homens que pisaram na terra choraram. Porque quem pode andar nesse torrão sem ter seus sentimentos feridos? Moisés gemeu pelo povo, teve dor pelo povo. Elias gemeu por causa do povo, chorou pelo povo. Davi gemeu, suspirou profundo, chorou por causa do povo. Jeremias chegou a ser chamado de o profeta chorão, lamentando o estado do povo. O povo está em busca de melhoras, de melhores dias. Parece que quando vai solucionar o problema, aquilo vai tudo de água abaixo. Mas não há homem que possa ter programa que satisfaça o povo. A única maneira, o único meio pelo qual o povo poderia alcançar paz e tranquilidade de espírito, o que não é outra coisa senão paz, seria um acerto com Deus. São Pedro deu essa receita, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Jesus chorou. Ele chorou pela morte de um amigo. A razão o tinha morto, sem solução. E nenhum amigo, nem suas próprias irmãs, podiam tê-lo mais em casa. Tinham que se afastar dele, porquanto já cheirava mal. Mas Jesus, sendo Deus, o único que pode solucionar o problema de um mundo em estado de putrefação, tendo a chave da morte, a chave da vida em suas mãos, demonstrou que a sua amizade ia além do contato pessoal, do relacionamento pessoal, e que a sua amizade não estava presa a benefícios, a hospedagem que recebera de Marta e de Maria. Deixou que seu amigo morresse. Deixou que houvesse choro. E todos na cidade choravam. Mas ele, para mostrar a sua parte humana, também chorou. Mas chorou tendo o meio de enxugar suas próprias lágrimas e de todos que choravam a perda de Lázaro. A razão o tinha como morto, mas o seu amigo dizia que ele apenas dormia. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais, que não têm esperança, disse São Paulo. Agora, o importante é saber que Jesus chorou e ele chora quando você chora. E tem que haver um motivo para chorar. Jesus chorou sobre Jerusalém motivado pela rejeição da sua visitação, pela rejeição do seu dia, pelos líderes religiosos que comandavam o povo e incitavam contra ele. Ele chorou porque conhecia o resultado daquela rejeição. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os pintainhos debaixo de suas asas. Mas tu não quiseste. Jesus chorou. Lamentou sobre Jerusalém. Ele era a mensagem do dia. Ele foi a mensagem do dia na era de Paulo, na era de Irineu, na era de Martim, na era de Columba, na era de Martim Lutero, na era de Wesley, e nesta era de William Branham, Elias. Se Deus chora nesta hora, não é simplesmente pelo estado de calamidade pública de uma região do país ou outra região do país, pela mortandade infantil de crianças que vão direto aos céus. Não. Ele chora pela rejeição da mensagem do dia. Esse é o motivo do gemido do Espírito Santo. O Espírito Santo geme por nós, com gemidos inexprimíveis, completando as nossas orações, porquanto não sabemos nem mesmo o que pedir. Em Romanos capítulo 8, verso 26, você encontra isto. Eu creio, meus ouvintes, e vale a pena trazer a voz nesse instante o diálogo de uma mulher religiosa com o profeta desta era. Ela era uma mulher da ciência cristã. E ela disse a ele: irmão Branham, você fala muito sobre Jesus. O profeta lhe respondeu: oh, não, não. Eu não falo a metade. Eu gostaria de poder falar outras línguas para poder falar mais de Jesus. Ela disse: você faz dele um Deus? O profeta lhe respondeu: ele era Deus. Ele continua sendo Deus. Ele sempre será Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele chorou um dia, ele continua ainda chorando. Ela disse: ele foi um mortal, ele foi um homem. O profeta lhe disse: ele era ambos, homem e Deus. Ele era Emmanuel, Deus conosco. Ele era a manifestação do Pai. Ele manifestou o nome do Pai aos seus discípulos. Ela disse: eu te provarei que ele era simplesmente um homem mortal. Através de sua própria Bíblia eu posso provar que Jesus era um homem apenas mortal. O profeta disse: deixe-me ouvir você fazer isso. Ela disse: em São João capítulo 11 está escrito que Jesus foi à sepultura de Lázaro e ele chorou. Então a mulher parou ali, que Jesus chorou. O profeta lhe respondeu: é esta a escritura? Ela disse: sim. Ele disse: espero que isso não soe como sacrilégio, e as coisas de Deus não devem ser tomadas com brincadeiras. Mas isso que você acaba de dizer é muito mais fraco do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Eu disse, diz o profeta: ora, você sabe muito bem que não poderia haver uma coisa como aquela. Deixe-me lhe dizer algo. Aqui vai ele com os ombros caídos, chorando. Ele chora com você quando você chora. Ele sente sua dor. Ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentido da sua enfermidade. Ele conhece os seus motivos. Ele sabe qual foi o motivo do choro, do gemido, do sofrimento de Moisés, de Elias, de Davi, das lamentações de Jeremias, e ele sabia qual era o motivo do seu choro. Ele não condenou o amigo porque estava morto. Ele chorou, na verdade, porque o amigo estava morto? Oh, sim. Os que não podem fazer nada, simplesmente fazem isto e dizem, coitado. Mas Jesus chorou, na verdade, mas a Bíblia continua. Jesus ressuscitou a Lázaro. Não apenas chorou pela sua morte, mas se alegrou, se regozijou pela sua ressurreição. Por isso Deus tem alegria, tem gozo na morte dos santos. Enquanto muitos choram, Deus se alegra. Os anjos fazem festa ao chegar mais um filho de Deus na sexta dimensão. A festa, a júbilo. Por quê? Jesus chorou como homem na morte, mas se alegrou como Deus na ressurreição. A própria morte não pôde retê-lo nem detê-lo na sepultura. Ora, se aquele Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos habita em nós, qual é a causa do choro? Por que choras, mulher? Por que choras, homem? Há uma causa. O sentido foi ferido. Os sentimentos estão feridos. E o profeta continua dizendo, quando nos separamos, nos dá dor interna, choro, mas ainda seremos unidos no coração e esperamos encontrar-nos de novo. Nossos problemas então terminarão. Ó, se o nosso Senhor, este momento viesse, para esses que estão livres do pecado, ó, então te trará gozo, ou pena e profundo desespero? A vinda de Jesus Cristo, a mensagem do momento, deveria cobrir todos os sentimentos feridos e causar gozo e alegria. Quando vier nosso Senhor em glória, lhe receberemos no ar. Porém, quando nos separarmos, nos dá dor interna. Isto é natural, mas ainda seremos unidos no coração e esperando encontrar-nos de novo. Bendita seja a atadura que ata nosso coração em amor cristão. A comunhão de mente semelhante é como a do alto. Em frente do trono de nosso Pai, derramamos nossa ardente oração. São nossos temores, nossas esperanças, nossas metas, nossas consolações e nossos cuidados. Quando nos separamos, nos dá dor interna, mas ainda seremos unidos em coração, esperando encontrar-nos de novo. Se amo uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros, até que nos encontremos, até que nos encontremos, até que nos encontremos aos pés de Jesus, até que nos encontremos, até que nos encontremos. Deus esteja com vocês até que de novo nos encontremos no lugar onde não há dor, não há temor, não há angústia, não há aflição.
Onde é tudo feliz, terra de gozo puro e Senhor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor. Lá não há dor, não. unidos a Deus louvarão. Nesse formoso lar, onde iremos morar, será tudo delícia e louvor. Nos passos reais para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor.
Ele chora quando você chora. Ele sente sua dor. Ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentido da sua enfermidade, do seu pecado, de suas fraquezas, de suas frustrações, de todas as suas necessidades. Porém, quando nos separamos, nos dá dor interna, mas ainda seremos unidos no coração e esperando encontrarmos de novo. Em frente ao trono de nosso Pai, derramamos nossa ardente oração. São nossos temores, nossas esperanças, nossas metas, nossas consolações e nossos cuidados. Tome dele sua mensagem, tome dele sua palavra, para que ele não chore a sua rejeição. Nossos problemas então terminarão. Oh, se o Senhor este momento viesse, para esses que estão livres de pecado, que o tem tomado como sumo sacerdote, que é tocado pelo sentido de nossas enfermidades, de nossos pecados, oh, então te trará gozo sobre toda angústia e decepção. Oh, pena e profundo desespero que está na sua alma, quando vier nosso Senhor em glória, lhe receberemos no ar. Oh, que esperança, que fé, que promessa, que amor. Esses são os resultados das lágrimas daquele a quem você não rejeitou. A mensagem do dia é Jesus Cristo. Ele é a palavra, e a palavra está junto de ti. Crê somente. Não duvides. Agora, diga: a ti olha a minha fé. Tu, Cordeiro do Calvário, ó Divino Salvador, ouça-me agora enquanto rogo. Tira todos os meus pecados. Não deixes que nunca me desvie de teu lado. Deus te abençoe agora. Você crê. Você sentiu tocada. Tocado em seus sentimentos pelo sumo sacerdote de sua confissão. Seu espírito geme dentro de você, completando a sua oração. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
O Mestre um dia sentou-se no ar.
olhar Jerusalém qual se fosse ondas revoltas de um mar, tanta miséria encoberta, tanto mal que ali brotou, e a louca cidade aberta, Jesus chorando apelou. Jerusalém, Jerusalém, como eu te quis agasalhar, mas não quiseste ser feliz, irás então chorar. Hoje no céu ele atende e alonga os olhos também, a terra e seu sofrimento, qual outra Jerusalém. Já me oferece guarida a qualquer um pecador, mas ele rejeita a vida, Jesus lhe diz com amor. Ó pecador, ó pecador, como eu te quis agasalhar, mas não quiseste ser feliz, irás então
renovar-se-ão, quais águias no vigor, e novas sempre vos serão as bênçãos do Senhor. Andai com Deus em santas mãos e puro coração, assim fazendo alcançareis a sua aprovação. A grande norma atingir, com esforço alcançareis, perfeito sede como é o eterno Pai do Andai com Deus, andai com fé, em santidade, amor. Gozai da eterna e doce paz que há no Redentor. Andai com Deus em direção ao vosso eterno lar, buscando sempre a bênção.